Dr. Carlos Gadia, ele que fala ao vivo conosco por Skype, a tecnologia está ajudando hoje. Dr. Carlos, seja muito bem-vindo, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Tudo bem, tudo ótimo, né? Queria agradecer a oportunidade, né, que tu estás me dando para a gente falar um pouco sobre autismo, que é algo muito importante, né, e sobre o qual existe ainda muitos mitos, né?
Verdade.
Foi um prazer estar aqui com vocês.
Muito obrigada a gente por nos atender. Me disseste antes, né, a gente estava testando aqui a entrevista, Dr. Carlos, de onde exatamente está falando? Está muito quente aí nos Estados Unidos, né?
Eu estou falando de Weston, que é uma cidade perto de Miami.
Hoje um dia quente. Aqui na Serra também hoje está um dia gostoso, agradável, 19 graus. Possivelmente vai estar assim também quando vens para o Brasil, já aproveitando, obviamente, as coisas que fazes no Brasil, né? Os parentes, as visitas, doutor Carlos, e emprestar um pouco do seu conhecimento neste local que o senhor está atuando, né? No diagnóstico e reabilitação de bebês, crianças, adolescentes dos Estados Unidos. Qual é a realidade hoje, quando se fala em autismo, no local onde o senhor está trabalhando, doutor Carlos?
A realidade sobre autismo, né, sobre o transtorno do espectro autista, é que na realidade a gente sabe muito, né, sobre ele, né, estamos cada vez sabendo mais, né. Agora, claro, né, que ainda existe um caminho longo para a gente seguir em termos de, né, de talvez de terapias mais específicas, né, para o transtorno do espectro do autismo, mas particularmente em termos de diagnóstico precoce, acho que nós estamos bem adiantados em termos de pesquisa em relação a possíveis substâncias que poderiam ser usadas, né, para tratar, vamos dizer, especificamente o autismo, e certamente em termos de estudos genéticos.
Claro. Sobre a questão dos mitos e verdades, doutor Carlos, eu sei que ainda tem muitas questões que ficam no âmbito dos mitos, por exemplo, que todo autista é extremamente inteligente, extremamente habilidoso com as questões exatas, ou então todo o autista tem problemas de relacionamento, não gosta que toque, gosta que não toque. Quer dizer, a gente tem muitos superlativos nessa questão, nessa equação, né, de mitos e verdades. O que é importante saber, doutor?
Bom, eu acho que assim, em relação a mitos, né, acho que, historicamente, o que tem sido causado maior impacto negativo é aquela ideia, né, que surgiu, né, nos anos 60, de que, na realidade, o autismo era causado pela mãe que não desejava interagir com o filho. Né? Isso foi uma ideia que foi criada por psicanalistas, né, e que, na realidade, é completamente errada, mas que levou por muitas décadas as mães a se sentirem culpadas pelo autismo da criança, né? Então, em alguns lugares, isso ainda se acredita nisso, né? Então, acho muito importante a gente colocar essa questão. Outra questão que eu acho muito importante e mais atual é a questão a respeito das imunizações, das vacinas, né? Não existe absolutamente nenhuma relação entre autismo e vacinas, né? Às vezes as pessoas dizem assim, não tem informação. Não é verdade. Nós temos muita informação muito boa. Recentemente, na Dinamarca, se fez um estudo de toda a população de crianças do país, né, exatamente para ver se havia uma incidência maior de crianças autistas associadas à vacinação, e a resposta foi não.
Claro. Doutor Carlos, sobre essa questão do aumento, né, do diagnóstico, isso é porque as pessoas estão tendo um pouco mais de acesso, ou apenas essa informação que eu estou acabando de falar aqui é só mais uma na equação das possíveis, enfim, possibilidades que está dentro desse espectro de que está crescendo o número de pessoas com o diagnóstico de autismo?
Acho que tem várias explicações, né, para isso, né? Uma, né, que acho que é muito importante, né, que abrange uma porcentagem significativa desse aumento da prevalência, é que houve uma modificação do diagnóstico do autismo, né? Na época do DSM-3, que era por volta da metade dos anos 80, né, até a metade dos anos 90, autismo era classificado como ausência total de comunicação e ausência total de interação social. Né? Então é aquela imagem que nós vimos no passado, né, daquela criança que ficava sentada se balançando e não interagia com ninguém. A partir do DSM-4, que foi criado na metade de 90, dos anos 90, isso foi transformado. Então, ao invés de ausência de comunicação, o diagnóstico agora é baseado em alteração qualitativa da comunicação comparados com outras crianças da sua idade. Da mesma maneira, né, ao invés de ausência de interação social, agora a definição fala em alteração na qualidade da interação social comparados com outras crianças. Então, quando isso surgiu na metade dos anos 90, foi um verdadeiro tsunami, né? Então, nós passamos de completa ausência para não tão bom quanto outras crianças, né? Então, isso aí foi responsável por um aumento muito grande da frequência do autismo, né? Existem outras razões que também são importantes, mas de menor efeito, né? Uma é o fato de que certamente os pediatras, né, os médicos de família estão muito mais informados a respeito do autismo, as famílias estão muito mais informadas a respeito do autismo, né? Existe um grupo pequeno responsável pelo aumento da prevalência que está relacionado com a idade do pai, né? Quanto mais idoso seja o pai, quanto mais anos tiver o pai, maior o risco de autismo. E nós temos aproximadamente 30% da prevalência de autismo para os quais a gente ainda não tem uma boa explicação. A gente pensa que talvez isso possa estar associado com algum tipo de interação, que a gente chama aí epigenético, né? Interação entre a genética e o ambiente da gente.
Entendo. Doutor, sobre essa questão de que o senhor acabou de mencionar, a gente tem aí hoje na pauta, né, não só na questão do autismo, mas na questão da saúde de uma forma geral, questões que envolvem agrotóxicos, que envolvem transgenia, que envolvem a globalização não só das pessoas que se relacionam, mas também dessa questão dos consumos que a gente faz, sejam eles alimentares ou mesmo outras situações de consumo que acaba tendo contato com as pessoas. Ondas eletromagnéticas. Já tem alguma linha de pesquisa um pouco mais avançada, que possa ter algum tipo de relação com essas situações atuais e o surgimento do autismo?
Tem. Na realidade, né, teve um estudo muito grande que se chama CHARGE, né, que foi feito na Califórnia, utilizando, no qual se analisou tudo de uma criança autista, né, desde do cabelo, do sangue, do ar que ele respira, de qual é a distância entre linhas de alta tensão, qual é a distância de freeways, né? E isso, né, a única coisa que parece realmente estar associado é exposição a agrotóxicos, né? Todas essas outras ideias, né, como proximidade de cabos de alta tensão ou mercúrio, né, que é muito popular, vamos dizer assim, como causa do autismo, todas essas outras situações foram não comprovadas.
Claro. Doutor, saindo um pouquinho dessa linha, não só do que pode ser causa do autismo, efetivamente, quando tem um diagnóstico de autismo, aqui no Brasil ainda é um pouco assim, né, doutor? As pessoas, quando recebem o diagnóstico, é como se tivessem recebido um veredito de que a vida vai ser muito difícil, né, vai ser muito penosa e que possivelmente vai ser uma vida de exclusão. O que a gente precisa saber dentro desse contexto?
Né? Quando o diagnóstico de autismo é feito, né, as mães e os pais costumam dizer que o chão se abriu, né? E isso é uma coisa muito fácil de entender, né? Porque todos nós, né, temos expectativas a respeito dos nossos filhos, né? A gente espera que ele estude, a gente espera que ele case, a gente espera que ele tenha uma família, né, trabalhe. E quando o diagnóstico é feito, né, todas as questões de expectativas, né, de uma certa maneira, deixam de existir ou caem numa área muito difícil de se conseguir. Então, a primeira reação dos pais é sempre de luto. Né? Depois, eventualmente, né, a reação se transforma em trabalho, né, numa reação de o que, que eu posso fazer, né, e, né, como deve ser feito. E em alguns casos, né, muitos casos de famílias que eu atendo, né, não somente isso foi feito, como as mães, né, começaram a fazer, criarem instituições para tratamento ou para avaliação de autismo, né, no Brasil. Então nós temos várias mães que estão fazendo um trabalho espetacular no Brasil em relação a isso, né, e é o que eu sempre digo, né, que a mãe é guerreira. A mãe, em geral, é a primeira a achar que tem alguma coisa errada e ela, obviamente, melhor do que qualquer pessoa, se torna uma guerreira do ponto de vista de intervenção e de terapias.
Claro. Doutor Carlos, para a gente entender melhor, né, a gente sabe que o espectro autista ele é amplo, né? Talvez essa nomenclatura, é uma das perguntas que eu também quero lhe fazer, essa nomenclatura ela vai ser, digamos assim, um pouco mais subdividida, vai classificar melhor, porque é uma das situações que, como é muito amplo, muitas vezes até é difícil de fazer um encaminhamento para o médico, de fazer um encaminhamento para o trabalho, de fazer um encaminhamento para as coisas que são normais da vida. Então, essa é uma das perguntas que eu quero lhe fazer, mas ainda antes, queria lhe perguntar sobre o que acontece, doutor, no cérebro, que já sabemos, né, no cérebro do autista, que faz com que ele tenha esses comportamentos todos, né, que a gente já conhece, que pode levar desde uma questão de dificuldade de relacionamento, de ter áreas mais desenvolvidas ou áreas menos desenvolvidas.
É, né, o autismo, né, é um transtorno. Em primeiro lugar, né, a gente tem que pensar no autismo como uma síndrome, ou seja, é uma junção de características que a criança tem. De uma certa maneira, nós poderíamos comparar isso com febre. Então, a febre pode ser causada por uma série de doenças. Da mesma maneira, o autismo, né, pode ser causado por uma série de doenças. Né? Na grande maioria, o autismo é de origem genética, né? Em torno de 90%, e na grande maioria, em torno de 80%, ele é herdado dos pais. Então, é muito raro da gente ter uma situação que a gente chama de novo, ou seja, os pais não carregam genes, mas a criança desenvolve autismo. Então, né, é importante a gente entender, né, que o autismo é altamente genético e altamente herdado. Quanto à outra questão, né, de
ter uma nomenclatura mais definida, né, ou subdividida.
Uhum. É, na realidade, né, por incrível que pareça, o que aconteceu foi exatamente o contrário. Né? Na metade dos anos 90, quando saiu o DSM-4, que é o Guia de Diagnóstico de Doenças Psiquiátricas nos Estados Unidos, né, o transtorno do espectro do autismo estava subdividido entre autismo, síndrome de Asperger, transtorno global do desenvolvimento não especificado, síndrome de Rett e síndrome desintegrativa da infância. A razão por que o autismo foi dividida dessa maneira é exatamente pelo que tu falou, ou seja, se imaginava que se nós dividíssemos em subgrupos mais homogêneos e fizéssemos pesquisa, isso poderia nos dar respostas mais claras, né? É claro, se a gente junta crianças mais parecidas, a ideia é que nos facilitaria a questão, né? Na realidade, isso não aconteceu, né? Por que que não aconteceu? Porque continua a maioria das pesquisas sendo feitas em crianças autistas, não nas outras subdivisões. Né? Exatamente por isso que agora, né, há 5 anos atrás, com o DSM-5, todas essas subdivisões deixaram de existir e agora existe só um diagnóstico, que é o transtorno do espectro do autismo, que abrange vários níveis.
Entendo. É, a lógica se inverteu, né? Doutor, sobre a sua vinda ao Brasil, eu sei que o senhor possivelmente deverá tirar uns dias de férias, né? Tem família ainda no Brasil, doutor Carlos?
Eu tenho a minha irmã, né, que é a neurologista pediátrica e que, né, e que foi e é, né, um exemplo para mim, né? Ela é uma pessoa fantástica, né? E tanto do ponto de vista profissional quanto do ponto de vista pessoal, ela sempre foi o maior exemplo para mim, né? Eu tenho um sobrinho que mora ainda em Porto Alegre e, morando aí em Porto Alegre, são só essas pessoas. Né? Eu tenho um outro sobrinho que mora aqui nos Estados Unidos, ele é diretor da Unidade de Tratamento Intensivo da Duke University.
Muito bacana. Que bom a sua vinda para o Brasil e aceitar o desafio, né, de conversar com as pessoas, porque a conversa... A gente tem falado muito isso, né, doutor, que a ciência, a pesquisa é fundamental, ponto, isso não tem discussão. Mas falar sobre o que sabemos, compartilhar, colaborar, talvez seja uma das palavras que vem para o futuro. O senhor compactua com isso? Acredito, né, porque está aceitando esse desafio, né?
É, na realidade, né, é um prazer, né, de estar aí, né, nesse convite que eu recebi da Unitea, né, Unitea, e, né, eu adoro Caxias, né, houve uma época da minha vida que eu ia para Caxias pelo menos uma vez por semana, né, e é uma cidade que realmente eu gosto muito, né, então vai ser um prazer muito grande estar aí, né, eu acho exatamente isso, né, a maioria das jornadas e congressos que eu organizo no Brasil, elas visam primariamente famílias, né, porque são elas que precisam entender melhor, são elas que precisam diferenciar o que funciona e o que não funciona, Então, em geral, eu tenho mais prazer de dar conferências para famílias e terapeutas do que necessariamente para médicos, né? Em geral, as conferências para médicos são muito mais complexas, né? E seria muito difícil para uma família necessariamente entender tudo que está se falando num congresso médico. Então, eu acho fundamental, né, esses congressos, né, como o Te Abraço em Ribeirão Preto, o Rio Te Ama no Rio, um outro congresso que nós vamos organizar agora em Salvador, em janeiro, que vai se chamar Bahia de Todos os Te. Então, esse congresso, na realidade, permite a interação entre as famílias e os médicos, né, que raramente ocorre.
Muito legal lhe ouvir falando isso, doutor. Sobre essa questão, né, com seu expertise, ouvindo outros profissionais que estarão também no seminário de autismo, entre eles, por exemplo, a doutora Graciela Pignatari, que trouxe tantas informações e avanços já possíveis, já viáveis em biologia molecular a favor, né, de conhecer, de tratar a questão do autismo. Eu fico me perguntando, queria reproduzir essa pergunta para ti, doutor Carlos, o que vem pelo futuro? Quais são os desafios quando a gente fala do TEA, né, do transtorno do espectro autista?
Bom, tem muitas respostas a essa pergunta, né? Vamos dizer assim, a resposta mais fundamental, né, é que nós ainda precisamos fazer o diagnóstico precoce, né? Principalmente, né, nos países menos desenvolvidos, né? Eu coloco aí também o Brasil, né? Existe uma dificuldade muito grande de se fazer o diagnóstico precoce, né? Historicamente, o que acontece é que a mãe acha que tem alguma coisa errada por volta dos 18 meses, né? O médico concorda com isso por volta dos 3, 4 anos e as terapias são começadas por volta dos 6 anos, né? Isso é totalmente inaceitável em termos de tratamento. Então, né, essa ainda é uma coisa que nós vamos ter que resolver no futuro, né? A segunda coisa que nós precisamos resolver ainda em termos de futuro é a falta muito marcada de terapeutas, né, capacitados e treinados sobre autismo, né? No Brasil, infelizmente, né, existe uma deficiência enorme dessas terapeutas, né? E isso, a razão disso é simplesmente porque autismo, até há pouco tempo atrás, não era nem discutido nas faculdades, né? Certamente na faculdade de medicina ninguém falava sobre isso, na faculdade de fonoaudiologia ninguém falava sobre isso. Então isso, de uma certa maneira, vai requerer uma alteração do currículo das faculdades, né? Que, como tu sabes, depende de uma decisão de Brasília. Finalmente, né, o que vem por aí também, que nós temos grandes esperanças, né, é que com a genética a gente possa identificar genes, né, associados ao autismo, né? Agora, por exemplo, nós estamos por volta de 1.000 genes associados ao autismo, né, e que em algum momento comecem a aparecer medicações que possam tratar uma doença específica, vamos dizer, uma normalidade específica do gene e talvez melhorar a situação da criança. Nós sabemos, por exemplo, com a pesquisa do, né, do Alison Motri, que é um brasileiro, um biólogo brasileiro lá na Califórnia, né, que pelo menos em modelos animais e provavelmente em modelos de minicérebros que ele está fazendo, né, já se consegue normalizar a função cerebral com o uso de certas medicações, né? Nós estamos muito entusiasmados com uma medicação que deve estar saindo esse ano, que é um análogo do hormônio de liberação de crescimento da insulina tipo 1, né? Pelo menos em síndrome de Rett, que é uma síndrome muito severa, que afeta meninas, né? E que estava até há pouco associada na subdivisão do autismo, a gente tem muita esperança de que essa medicação tenha um impacto muito grande nas questões relacionadas ao autismo dessas crianças com Rett, né? Então, já existem outras medicações que já estão, né, que a gente chama no pipeline, que já estão para sair, que também nos dão muita esperança, né, de que a gente possa ter tratamentos específicos, né, para o transtorno do espectro. Porque até hoje, todas as medicações que nós usamos, né, é o que eu chamo para tratar o ruído em volta do autismo. Né? Epilepsia, depressão, ansiedade, hiperatividade, transtornos obsessivos compulsivos. Né?
Entendo.
Né? Olha... Mas a realidade... tratamento para autismo, nesse momento, é baseado em terapia comportamental.
Ok. Olha quanta coisa a gente aprendeu aqui, te ouvindo falar, doutor Carlos, muito obrigada, viu, pela entrevista, pela sua disponibilidade. E gostaria que o senhor, para a gente fechar, deixasse uma mensagem, assim, de um geral, o que fica, né, que as pessoas precisam saber, até para ter esperança, porque eu acho que aqui no Brasil, doutor, a gente fala porque a gente conhece muitas pessoas que recebem, né, nas suas famílias o diagnóstico de autismo. É bem o que o senhor falou. Lá já nos 8, 9, 10 anos de idade, já estão cansados, o elástico já esticou muito nessa caminhada toda, estão descrentes com o futuro e descrentes em especial, né, com o ser humano. Então, se o senhor pudesse deixar uma mensagem até para essas pessoas todas aqui, gostaria muito.
É, a minha mensagem, né, é que, por exemplo, no Brasil, né, com certeza, a pesquisa sobre autismo, apesar, né, do que está ocorrendo de retirada de fundos para a pesquisa, é muito boa, é de excelente qualidade, né? Existe uma dificuldade muito de que os conhecimentos, né, a partir desses trabalhos cheguem ao que eu chamo de trincheira, né, que é ao médico que primeiramente vai ver essas crianças, né. Por outro lado, né, é importante salientar, né, que todo o avanço que foi feito em autismo até hoje, ele foi feito devido aos pais, à formação de organizações de pais, né, que de uma certa maneira, puxam os médicos a fazer pesquisa e a entender melhor o autismo. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar, como eu disse, né, é que principalmente as mães são guerreiras. A outra mensagem que eu quero deixar aos meus colegas médicos, né, que eu sempre falo para os meus residentes, é: escutem a mãe, né, não se coloque numa posição de que eu sei e essa mãe não sabe, né, e cada vez mais reforçar a questão do envolvimento de pais nessas organizações que vão realmente fazer com que mais descobertas sejam feitas a respeito do autismo. Então, nós somos muito esperançosos, né, porque cada vez mais surgem essas organizações, como, por exemplo, o UNITEA aí em Caxias.
Verdade, não há dúvida disso. Doutor Carlos, quero agradecer profundamente a sua presença, a sua disponibilidade em conversar com a gente, viu? Boa vinda para o Brasil e espero muito conhecê-lo pessoalmente aqui também.
Vai ser um prazer, tá? A gente se vê aí.
Um forte abraço, até!